Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, chegou a hora da nossa análise político-econômica, né? Dessa confusão toda que o mundo e principalmente o Brasil está imerso por causa do coronavírus e também por causa das atitudes do presidente Bolsonaro, que precisamos muito das explicações do nosso analista Fernando Pinheiro Pedro. Doutor Fernando, seja bem-vindo.
Obrigado, João Batista e amigos do Notícias Agrícolas. Vamos lá, vamos nessa.
Vamos tentar decifrar esse enigma chamado Jair Bolsonaro, que está enlouquecendo a oposição. Vamos traduzir assim, os fatos. Os fatos foram desde sábado, se eu não me engano, acho que desde sábado. Mas enfim, o Bolsonaro saiu para cá, para lá, e brigou com o Mandetta, e falou diferente do Mandetta, temos que fazer o isolamento vertical, e o Mandetta dizendo, não, tem que parar o Brasil, e não pode parar o Brasil, disse Jair, e daí as coisas foram andando. Aí, depois que o Mandetta disse que não podia ninguém sair, que tinha que ficar em casa, e o Jair bufando, olha o Jair em Brasília, passeando ontem, domingo, foi lá no
Tabatinga,
Ceilândia, enfim, foi ver o povo trabalhador, exatamente, aqueles que merecem toda a atenção dele e de todos nós, porque são os passíveis de serem... viver sem renda, né? Que são os autônomos, né? Aquele pessoal que vive da mão para a boca. Aí começa a oposição, meu Deus do céu, isso é populismo. E hoje a coisa virou um inferno, né? Todo mundo caçando o Bolsonaro, todo mundo que a gente diz, né, doutor Fernando, é oposição, né? Começou com o Twitter caçando o passeio do Bolsonaro, caçaram a palavra dele no Twitter. Aí a oposição, acho que 15 partidos de oposição, se não me engano, querendo a cassação dele, a Procuradoria Geral, deve ser aquela do Prat, querendo punir o governo, porque o Bolsonaro saiu lá, foi passear. Não pode ter contato com o povo. Bom, eu tenho uma leitura, mas quero ouvir do senhor. Qual é a sua leitura? O homem é, falem bem ou mal, mas falem de mim?
Não. Ele é exatamente isso, falem bem ou mal, mas falem de mim, né? Ele segue esse preceito à risca e não é de hoje, né? Ele segue esse preceito à risca desde quando se firmou como a grande oposição ao lulopetismo, né? Falem bem, falem mal, mas falem dele, né? O posicionamento dele, obviamente, ele adotou uma posição que nós podemos entender como populista, porque ele foi até o povo, né? Ele foi lá ver... aquele senhor, aliás, um momento que me deixou muito emocionado, de certa maneira, porque a gente conhece a situação também, né? Aquele senhor ali fritando churrasquinho de gato, né? em Tabatinga, para ninguém, né? Quer dizer, ali, para quem que ele vai vender aquilo, né? Para aquele volume pequeno de gente, mas o sujeito não tem alternativa. O que ele vender ali é o que ele vai levar de comer à noite, né? Então, a preocupação do presidente é a nossa. Nós mesmos aqui sempre pregamos a ideia de que a gente não pode deixar de lado a economia. A gente precisa pensar também na vida das pessoas, mas nós precisamos de uma saída técnica e de uma saída política para resolver esse impasse econômico. Por isso, a gente sempre propugnou que o presidente ouvisse, né, as instituições, né, ouvisse os técnicos, reunisse esses conselhos para que eles pudessem aconselhá-lo, né? Eu acho que isso é que está faltando. O que está acontecendo nesse final de semana? A oposição está fazendo o trabalho dela, está lá chiando porque é a função dela. Obviamente o Ministério Público está com aquelas preocupações, né, que nós já sabemos quais são, mas que também tem um certo fundamento. Eu vou dizer qual é. Falta um hiato, cobrir um hiato, um vazio normativo. Nós estamos falando desde a semana passada, João, que nós precisamos, né, cobrir este vazio entre o que decidem os governos estaduais e alguns municípios, né, e o que decide a União. Se o presidente está propenso a estabelecer um regime flexibilizado de isolamento, ou seja, adotar o isolamento vertical, adotar um confinamento parcial, se ele está propenso a isso, se ele está falando que defende essa posição, Se ele disse ontem na entrevista para a imprensa que vai adotar esse posicionamento, então que ele edite esse decreto o quanto antes. Nós precisamos de um decreto ou de uma medida provisória que saia da caneta do presidente da República, definindo um regime para todo o país. Enquanto não houver isso, fica valendo a lei dos governadores, né, e a legislação de alguns municípios. É isso que está valendo. E isso está valendo. Qualquer campanha no sentido do que diz o presidente torna-se desobediência civil. Então, é hora agora, e a gente precisa reiterar isso, porque este é um canal que tem uma linha direta com o nosso presidente. Né? Nós reiteramos, por favor, vamos baixar esse decreto o quanto antes, seja para o bem, seja para o mal, seja para deixar... Afinal, não é função do Estado, do administrador, ganhar concurso de simpatia, não é verdade, João Batista? Então, que ele baixe o quanto antes esse decreto. Nós precisamos de uma linha normativa legal da Presidência da República estabelecendo esse regime que resolva a economia e o combate à pandemia. É isso. Decida. Depois a gente vê como é que fica.
Bom, pois é, a gente acha que ele já decidiu, né? Essa teimosia, na minha leitura, né, que acompanha detidamente os passos do Jair, para mim essa teimosia é para inglês ver, é um método, eu imagino que seja um método. Por quê, doutor Fernando? Veja bem, enquanto que ele provoca a ira da oposição e a extrema imprensa, só a manchete, você olha, aliás, precisamos analisar aqui que tem mais audiência, coronavírus ou Jair, porque são somente esses dois assuntos para a extrema imprensa. No meu entender, isso não passa de um método do Jair, que pensa, que raciocina, que tem uma visão de estrategista, olha atrás do morro, e sabe que se ele ficar legal, bacaninha, voltar ao veja bem, ser cordado e tal, a imprensa vai querer encher o saco lá do Moro, vai querer encher o saco do Paulo Guedes...
Como é que é? Vão comer, não, comem ele vivo. Se ele entrar no Veja Bem, vão comer ele vivo. Você tem razão. Agora,
e ele é o Jair. Ele é o Jair. A gente não votou nele.
Então, né? Transformar isso em lei. É isso que a gente precisa.
Sim, mas a gente não votou. Não, tá certo, doutor Fernando. Mas só queria completar que nós não votamos, a grande maioria da população brasileira, não votou nele para ser um Veja Bem, ser um cara legal, ser um... O João Dória pediu para não levar o Jair em consideração, como se o João Dória tivesse alguma popularidade, se a voz dele fosse ouvida por alguém, né? Que absurdo. Mas enfim, no fundo você tem toda a razão, né, Fernando? A gente precisa de sensatez. Bom, vamos botar lei então, me dá a direção, é isso. Agora eu pergunto, se ele baixar um decreto ou medida provisória, não corre o risco do Congresso ou do Supremo derrubar isso?
Mas aí ele joga a bola para os outros poderes, né? Vai daí aquela nossa visão, que eu acho que é estratégica, no sentido dele convocar o Conselho da República. O presidente não precisa temer o Conselho da República. O Conselho da República não morde, né? O que vai acontecer? Como fez o Temer, como fez o Lula, como fez o Collor, como já fez uma série de outros presidentes da República. Quando você convoca o Conselho da República, você está chamando os chefes dos demais poderes da República, Senado, Câmara, Supremo Tribunal Federal, junto com seus ministros, para definir uma linha de atuação. Então, o que for definido ali, eles não vão poder sair por aí chutando lata e contestando, né? E se todos estão engajados em combater a pandemia e resolver politicamente, porque isso é necessário, os problemas da nossa economia, então todos vão ter que se alinhar de uma forma ou de outra. Eu acho que seria uma grande, no bom sentido, uma armadilha que poderia ser muito bem montada, né, em favor do Brasil. Né? Colocar todos abaixo do interesse da nação. Né? A nação é mais importante do que essas diferenças políticas e até mesmo jurídicas que nós sabemos que existirão sempre, né? É uma chance que nós temos de engajar todos esses personagens. Nesse ponto é que eu me alinho muito à visão do general Jerônimo Monteiro, de trazermos esse ponto do Conselho da República para dentro desse cenário, né? Era uma chance do presidente da República presidir esse conselho e tirar de lá uma conclusão envolvendo todos os demais poderes que fazem esta nação, né? Por que isso? Porque, de outra forma, é o que você disse, né? Ele edita um decreto aqui, no outro dia já tem duas, três liminares e depois já vem lá o Supremo Tribunal Federal modular o decreto. Ele vai editar uma medida provisória, isso vai bater lá no Congresso Nacional, né? E aí nós sabemos também os problemas que nós temos lá, né? Se ele fizer isso, tendo ouvido antes os chefes dos poderes, nós teremos melhor chance de ter isso encaminhado. É complicado, parece técnico, mas não é. Quando a gente fala uma coisa que é, olha, precisamos pensar na economia e flexibilizar, isso precisa virar lei. Isso precisa virar uma norma. Se não tiver uma norma, todos nós que estamos falando isso e que estamos praticando isso, seja no meio rural, seja no meio urbano, seja no agro, seja na indústria, todos nós vamos ficar vulneráveis porque estaremos desobedecendo normas que estão em vigor nos estados. Para resolver isso, precisa de uma lei federal.
Não, você tem toda a razão, Fernando. Isso, não há a menor dúvida, eu acho que essa orientação, tenho certeza que isso vai chegar lá e o bom senso vai imperar. Agora, vamos novamente à questão política, não partidária, política. Porque me parece, né, olhando aí as informações que chegam, não existe ninguém dentro do Congresso, dentro de Brasília, vamos dizer assim, a favor do Jair. A voz corrente é: o homem enlouqueceu, é um louco e tal. Ok. Só que ele faz o quê? Ele vai lá no vendedor de churrasquinho de gato da Ceilândia e emociona o povo, emociona o doutor Fernando Pinheiro Pedro. Imagine! Então ele está certo, porque ele está com o povo. Claro, né, Fernando? Nós já vimos esse filme antes, é muito perigoso essa opção, né? Com o Jânio, com o próprio Collor, né? A gente já viu essa opção. Porque se ele errar a mão, né, escorregar, aí as pessoas se voltam para ele. No entanto, nesse instante, a impressão que eu tenho é que a população está entendendo o que ele está fazendo. Tomando cuidado com o coronavírus, fala que é gripezinha, é tudo para mim, é tudo método. Mas ele está querendo, muito preocupado, sim, é com o dia a dia. As pessoas precisam sobreviver, gente. Não é somente viver, é sobreviver. E ele está jogando nessa linha.
Eu vou dar um exemplo hoje. Veja só o que aconteceu hoje de manhã. Não é igreja evangélica, mas a gente também dá o nosso testemunho, né? Veja só. Hoje, estou lá tendo que levar o meu pai de 90 anos lá no banco, porque você sabe, é um senhor que a vida toda é tudo contadinho. Fala, não, tem boleto, preciso pagar os boletos. Bom, tem que levar. Meu pai.
Eu sei.
Meu pai é analógico, não é digital. Com 90 anos de idade, né? Olha, pai, o senhor entra no computador e faz as operações.
Não, é impossível.
Ele lá no gerente e tal, né? Para ele conversar, né? Aí leva tudo anotadinho e tal. Aí tudo bem, né? Aí no meio do caminho a gente liga lá o rádio, João. Aí ouve lá o prefeito do Rio de Janeiro baixou uma portaria proibindo que maiores de 60 anos se dirijam às agências bancárias.
Eu vi isso, fiquei preocupado, hein? Fernando, eu fiquei preocupado.
Aqui no banco, né? Quer dizer, é uma loucura, né? Nesse ponto, quer dizer, não, é uma loucura. Se a gente não puser ordem nisso, né? Fica umas coisas assim que não dá para a gente poder nem brincar. Meu pai já ficou apavorado. Falei, não, vai, isso aí é lá no Rio, em São Paulo, o senhor vai entrar na agência, não vai ser preso. Mas é o fim da picada, né? Eu fico imaginando Copacabana, que é um país. O Copacabana é um bairro mais velho que a Itália toda, né? Então imagina aqueles velhos de bermuda lá que faz fila na frente do Bradesco.
A revolução dos velhos.
Não é possível, né? Então, nesse ponto é que eu acho que o presidente ele tem razão em falar dessa maneira coloquial, porque tem algumas coisas que não se encaixam, gente, né? Vejamos aí o que aconteceu agora. Tem um vídeo mostrando o que acontece hoje em Praga, né? O que acontece hoje lá na Europa Oriental, né? Na Tchecoslováquia, né? Na República Tcheca, né? Então, lá, eles decidiram estabelecer uma regra: todo mundo de máscara. Fizeram máscara, tem até desfile de moda de máscara lá, as máscaras que combinam com a roupa. Aí o cara fala, pô, mas isso não contamina? Eu falei, contamina quem está espirrando e respirando dentro da máscara. Ou seja, o objetivo da máscara não é proteger do que vem de fora, mas evitar o que vem de dentro. Né? E o que, que acontece hoje lá em Praga? Eles reduziram a pandemia barbaramente, porque todos estão fazendo todas aquelas medidas de distanciamento social, né? Ficam cada um no seu canto, mantém as distâncias e tal, mas todos de máscara, evitando o que sai dos pulmões para as vias aéreas, né? Fique retido da sua máscara. Chega em casa, toca, né?
Os perdigotos. Mas, enfim, mas lá... A Áustria não parou, é isso que você está falando, né? Praga, né? A Áustria não parou.
Não parou.
A Tchecoslováquia. Não parou.
O Japão não parou, também tem hábitos culturais importantes. O sujeito entra em casa, ele deixa o sapato do lado de fora, né? O japonês já é um indivíduo que não se toca, né? Ele cumprimenta de outra forma, né? E outra, não tem ligação com o chinês nunca, né? Porque são inimigos históricos, né? Então, também ali a gente observa que é um país que não parou. Eu não estou dizendo que o Brasil possa usar esses modelos integralmente, porque nós sabemos que não, né? Mas nós vamos precisar adotar alguma medida que evite que a gente entre na fase 2 dessa história toda, que a gente começar a ter problemas sérios, né, de segurança pública por conta da pandemia de miséria, né? Isso é que nos preocupa também.
Pandemia de miséria, porque a hora que a oposição está doida para que isso aconteça, a hora que o povão descer os morros, aí eles vão delirar, só que ninguém vai segurar. Agora, por isso que está certo o Bolsonaro. Deixa eu contar outro exemplo que eu vi aí, eu espero que o Pedro e o Renan, que são os nossos editores, capturem esse vídeo. Tem um vídeo circulando aí que me deixou estarrecido, é por isso que o povo está com o Jair. Trata-se de uma cena acontecida em Poços de Caldas, numa igreja católica, onde o padre teve a capacidade de fechar as portas e deixou entrar só 5 fiéis. Na verdade, eram o pessoalzinho que estava treinando música deles ali e tal. Enfim, fizeram uma cerimônia religiosa, 5 pessoas, a câmera mostra, 5 pessoas mais o padre. Aí veio o fiscal da prefeitura, tem que parar. Mas como parar? Porta fechada. Não, tem que parar, não pode. Tem aglomeração. Que aglomeração? Tem 5 pessoas aqui. Ô, Fernando, nós estamos ficando loucos.
Vai multar Jesus Cristo, né? Tá complicado.
Né? Então, assim, aí eu saio para a minha cidade e falo assim, nossa, deve estar todo mundo revoltado com o Bolsonaro, que ele fala uma coisa, a Rede Globo fala outra, o Jornal Nacional, o diabo, nossa, deve estar uma revolução lá contra ele. Nada, o povo quer trabalhar, o Fernando, o povo quer trabalhar, pelo amor de Deus.
Não, há uma compreensão, porque nós não podemos subestimar a população. Tem uma compreensão geral de que as medidas são necessárias para combater a pandemia, mas que também as pessoas não podem ficar paradas, né, entrando numa deseconomia. Né? A gente tem filho, né, tem família, ou seja, todo mundo precisa, de certa maneira, estar gerando. Né? Se a economia paralisar, você não tem o que pôr em casa, não adianta nada você ficar em casa, abrir a geladeira e não ter o que servir. Né? Então, é óbvio que a gente precisa adotar algumas regras, alguns regulamentos. O que eu volto a discutir, isso precisa estar sendo planejado desde ontem pelo governo, né? Caso a caso, com planejamento, com comitês técnicos, né? E isso precisa sair de uma decisão do presidente da República, ouvido um conselho que também integra os demais poderes. É esse o mecanismo. Não tem outro mecanismo. É esse o mecanismo. Não. Então, que se aplique essa semana. Se aplique já.
Indiscutível, indiscutível. No entanto, vamos voltar ao problema social. Então, nós estamos muito preocupados com as pessoas que não têm renda, aqueles que comem, né, que assam de manhã para comer à tarde, né, milho, assam milho, tal, essas coisas. As pessoas, né, os que vivem do dia a dia, os 38 milhões de autônomos. Agora tem outro problema, Fernando, tem outro problema. Desemprego. Começaram as demissões, meu amigo. Fechou um mês, o cara viu que há notícias que isso vai se prorrogar por 3 meses, disse o ministro Paulo Guedes. Aí falaram, não tem jeito. E começaram os cortes, meu amigo. Aí é
É.
dramático, não são apenas os autônomos, aqueles que já são desempregados, mas também a classe média, a classe média baixa, que está perdendo seus empregos. Meu Deus, segura, peão!
É, o que tem que ser feito aí, que é muito claro e que ainda não aconteceu. Ao mesmo tempo que nós temos todas aquelas medidas médicas, que nós precisamos fazer as medidas de procedimento para casar as medidas médicas com essas medidas de isolamento, de contenção social, que têm que ser aplicadas ponderadamente para permitir que a economia funcione, nós também vamos precisar adicionar nesses pacotes econômicos que estão sendo baixados pela equipe do Guedes. Temos que baixar alguns pacotes mais amplos, que envolvam o Ministério da Justiça, que envolvam o Ministério da Cidadania, que envolva as agências de controle das relações de trabalho, para impedir as demissões em massa nas grandes empresas, né? Para estabelecer uma linha específica de crédito e financiamento das folhas de pagamento direta, inclusive das grandes empresas, né? Estabelecer aí um seguro-desemprego muito forte, né? E talvez, e aí uma sugestão minha aqui, já que nós temos um problema histórico e é governamental e com o qual eu compartilho, eu acho que você também, quer dizer, as ONGs e o governo Bolsonaro não se casam, né?
Aguenta.
Então é necessário que a gente use as igrejas, né, para fazer os cadastros, né, necessários para chegar até aquelas pessoas que não têm conta bancária e que vão precisar acessar esses benefícios governamentais, seja a cesta de R$ 300 mensais, né, seja os outros benefícios que serão necessários para manter o mínimo de condição de vida dessa população mais carente, né? Então, eu tenho a impressão que se a gente começar a usar as igrejas, começar a usar um casamento de cadastros, né, para atingir toda esta população, porque 50% da população ativa no Brasil não tem conta bancária. Então não adianta a gente chegar e falar assim: olha, vamos depositar na conta de cada um. Os caras não têm conta, né? Eles usam no máximo aquele cartão de débito que você compra no supermercado, né? Então vamos precisar chegar até essa turma. E como é que a gente vai obter o cadastro nessas comunidades, Favela da Rocinha, né? Aqui em São Paulo, Heliópolis e tal, nós vamos ter que buscar aquele que faz as missas, é que conversa com os fiéis, que tem o rebanho, né? E que vai ter que nos ajudar nesse momento para localizar quem serão os beneficiários. Não vai ter jeito, João, nós vamos ter que despejar grana, vamos ter que convocar o Silvio Santos para fazer o quem quer dinheiro ali, porque se não fizer isso, meu amigo, esse pessoal explode.
E é por isso que o Jair está fazendo, está tomando essas atitudes, brigando com Deus e todo mundo. Com Deus não, mas brigando com todo mundo. Está brigando com o Mandetta, saiu uma determinação, parece que está ainda uma especulação, que estão tentando enquadrar o Mandetta numa. Estão tirando o Mandetta de fazer as suas lives diárias para que haja uma linha só de comunicação. O Jair fez uma crítica ao Moro, ao Sérgio Moro, dizendo que ele está muito pensando só nele. Tá... Enfim. Ele está querendo enquadrar o governo para que todos falem a linguagem dele, que foi eleito e tem ligação direta com o povo. Mas eu lhe pergunto, Fernando Pinheiro Pedro, o Jair não está correndo um risco, de um lado, tomar um impeachment, já que a oposição, o Congresso está todo contra ele nesse instante, e mesmo tendo o povo ao seu lado, ele não pode. Está colocando o mandato dele, a governança dele em risco. E termino com a seguinte colocação: porque se ele tiver certo, ele vai virar santo. Mas não vai virar só presidente, vai virar santo. Vai ter estátua. Agora, se ele tiver errado, ele está colocando o governo, o governo dele, numa encruzilhada. Como é que você vê isso?
Eu vejo assim, é necessário que a gente compreenda o que é a função de Estado, né? E a sociedade politicamente organizada. Sociedade politicamente organizada são todos os órgãos de governo, né? Então, o governo, ele não é só o presidente da República, ele é toda a equipe, né? O que eu observo hoje é que a presidência da República, adotando esta medida, esse posicionamento mais firme, corre sim, e você tem toda a razão, o risco de se descolar do governo. Né? Antes que o governo se descole de todo o Estado, de toda a sociedade, pode estar acontecendo o segundo descolamento, o primeiro descolamento do presidente em relação à sua própria equipe. Né? O que a gente observa hoje, é muito engraçado isso. Briga-se com o presidente da República. O presidente viaja, passeia, desobedece todo mundo, briga e tal. Mas o governo está funcionando. O governo está funcionando. Né? Nós temos os ministérios todos funcionando, temos ali a agricultura em ordem, caminhando, energia caminhando, infraestrutura caminhando, economia está caminhando, né? Saúde está caminhando. Né? Então, o governo federal está funcionando naquilo que depende do presidente da República. O que se espera? Que ele saia do discurso e ponha isso no papel. Se ele fizer isso, ele resgata a interlocução dentro do governo. Se ele não fizer, o risco realmente, você tem razão, é grande. Né? Nós estamos num momento no limiar. Esta semana será decisiva. Ele precisa pôr o que ele está pensando no papel, como uma medida legal, para poder assumir de novo esse comando sobre a sua própria equipe. Enquanto ele ficar falando e discursando e não refletindo isso numa medida provisória, num decreto, nós temos realmente esse risco de descolamento. E aí, para recuperar esse dano, né, João, vai ser muito difícil. Né? A gente já conhece esse processo. Você perde a interlocução do governo, perde a interlocução do parlamento, perde a interlocução na sociedade, já não tem uma base partidária bem constituída, aí pronto, né? O processo a gente já sabe como é que se faz, né?
Para encerrar, eu queria fazer duas observações, uma delas que é costumeira entre nós, né? Mas enfim, a gente percebe que a popularidade do Jair Bolsonaro está mantida, tranquila, até porque, né, a extrema imprensa não faz pesquisa, não mostra, porque se tivesse caindo, eles estavam bombardeando a cada cinco minutos. Então, de boca fechada...
Não cai pelo seguinte, o que acontece com o Bolsonaro? Isso é muito importante, ele sabe disso, por isso que ele também faz isso. Nós votamos, não votamos no Jair Bolsonaro. Né? Antes de tudo, nós votamos contra tudo aquilo que estava lá. Nós votamos contra isso, né? Contra essa extrema imprensa, contra essas instituições falidas, né? Contra o que a gente chama de establishment, né? E nós não queremos que isso volte. Nem nós, nem o rapaz que estava ontem lá feitando churrasquinho de gato, nem ninguém. Ninguém quer aquilo de volta. Então, é óbvio que o presidente se manterá com este nível de aprovação, porque o governo que ele chefia somos todos nós. Nós é que estamos lá. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. Podemos até criticar o presidente. Podemos até chegar e falar, olha, está errado, não é assim que tem que ser tal. Só que o governo dele é o nosso governo. Temos que tomar muito cuidado, porque o que a gente não quer é aquela volta ao passado. Né?
Somos nós que queremos as reformas, queremos, enfim, a prosperidade e paz para todas as famílias, até mesmo para as famílias da oposição. Agora, o que eu acho uma preocupação...
É um combate efetivo... a este coronavírus. Imagine se esse coronavírus tivesse se dado num governo lulopetista, na época da Dilma.
Ai, meu Deus. Sim, claro, nós temos os estádios da Dilma lá, do Lula. Aí ia virar um grande hospital. Mas, enfim, a preocupação do Jair é enquadrar o seu gabinete, fazer as pessoas, os generais, as Forças Armadas, pensarem como ele pensa. Quer dizer, é um governo voltado para o povo, para as pessoas que mais precisam, é disso mesmo que tem que ser feito, essas reformas. E ele está, viu?
Vou te dar um inside, viu? Lá de dentro, lá do palácio. Fala assim, ó, o pessoal precisa parar de bater cabeça e começar a bater continência.
Boa! Muito bom, ótimo. Muito bom, o pessoal vai adorar. Muito bem, agora, e ele sabe que ele precisa botar todo mundo falando, pensando como ele, porque o governo tem que ser uma coisa só? E ele precisa se preocupar com os oportunistas. Isso eu queria te falar, Fernando. Quando você falou da ministra Tereza Cristina da Agricultura, que é um fenômeno, que é uma paz, que é uma coisa assim, você fala o nome da Tereza, todo mundo aplaude. Não é, você não vai acreditar. Não é que estão surgindo uns oportunistas ordinários, canalhas, os mesmos que querem usufruir do dinheiro do povo. O pessoal que formou uma associação entre agricultores, produtores, aqueles barrigudinhos que querem mamar deitado, Fernando, eles estão fazendo uma campanha, acredite, para tirar a ministra Tereza Cristina. Eles estão lá no zap, não fazem outras coisas, não trabalham, são os vagabundos, para tirar a ministra Tereza Cristina. Eu não acredito a que ponto chegamos. Por isso que o Bolsonaro está certo, ele tem que se fortalecer no povo, se deixar esses canalhas oportunistas vão querer destruir seu governo.
Não está, tem alguns elementos chaves que não podem sair. A ministra Tereza Cristina é uma, funciona, né? Funciona tão bem que some, né? Ninguém precisa falar dela, porque está funcionando, né? O Moro está funcionando, a justiça está funcionando, o Guedes está funcionando, né? O Mandetta está funcionando muito bem, né? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, está funcionando muito bem. Por favor, né? Nós precisamos ter calma para não desmontar o que está funcionando no governo, né? Um governo que funciona bem, com uma boa equipe, né, ele se mantém, independentemente da idiosincrasia do presidente. Todo presidente, não é só o Bolsonaro, tem as suas idiossincrasias, né? Quer dizer, o que a gente chama de idiossincrasia, tem suas manias, seus rompantes, né? Nós já tivemos Jânio Quadros, não precisa falar nada, né? Não é verdade? Agora é o presidente, né? Se tiver um governo abaixo dele que funcione, nós estamos muito bem, né? E esse governo, isso que é muito importante, passeie o presidente por onde quiser passear, o governo está funcionando. Anotem isso, o governo está funcionando. O que que está faltando agora? Um decreto presidencial que reflita aquilo que o presidente está pensando. É só isso que nós estamos pedindo agora, encarecidamente, né? Fora isso, o governo está funcionando no combate ao coronavírus, né? Na manutenção do abastecimento, no baixar de regras dos pacotes econômicos. Está tudo ok, quer dizer, é igual aquela checagem ali, ok, 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 estamos indo, né? Vamos com calma, com andor, porque esta crise de ficção que nós estamos vendo aí na grande mídia, ela não se reflete no dia a dia das atividades governamentais.
E que fique valendo também a sua frase fantástica que você proferiu hoje para o gabinete que não está rezando a mesma cartilha do Bolsonaro, que não está usando a mesma linguagem, que parem de bater a cabeça e batam o continente ao presidente.
Vamos retomar o comando da ação, né?
Muito bem. Doutor Fernando Pinheiro Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco, com a sua análise, que você é sempre bem-vindo e muito bem assistida pelos nossos amigos produtores e amigos aqui do Notícias Agrícolas. Boa noite para o senhor e até amanhã. Voltamos aqui.
Até amanhã, João. Um grande abraço aí para você e para os nossos amigos Notícias Agrícolas.
Muito boa a análise do Dr. Fernando Pinheiro Pedro, amigos do Notícias Agrícolas. Portanto, com essa mensagem do Fernando, que o governo fale uma linguagem só, que baixe uma medida provisória, enfim, um decreto que normatize as ideias do presidente, que é na pessoa na qual nós votamos e acreditamos, e assim a nação vai continuar no seu rumo de reformas com enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus, mas principalmente da crise dos pobres que precisam sobreviver. Fora toda a nação. Ok, voltamos amanhã com mais informações. Continue no Notícias Agrícolas, que nós estamos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente!